pessoal, está começando mais um Saque na 5. Vamos para o episódio número 76. Impressionante, hein? Um podcast falando apenas de beach tênis, ouvindo atletas profissionais e amadores, abordando temas pertinentes ao beach tênis. Chega ao episódio de número 76. Para mim, isso só pode significar uma coisa: o beach venceu. Este podcast tem o oferecimento de KTO.com, onde a diversão acontece. Para todo torcedor, existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. 76 episódios. Será que significa que o beach venceu mesmo? Para responder essa pergunta, eu vou chamar um especialista no tema. O meu amigo beach tenista, direto da Avenida Faria Lima, em São Paulo, Jorginho. Afinal, o beach venceu mesmo ou não, Jorginho? Bem-vindo ao Saque na 5.
Fala, Rodrigo. Como é que... Zinho, tá tudo certo, Rô? Como é que estão as coisas, meu?
Tudo certo, melhor agora, né, Jorginho? Ainda mais tu chegando aqui no Saque na 5, imagino que tenha trazido a tua raca, né?
Benzinho, cara, tô feliz demais de estar com vocês aí, cara. Trouxe a raca, tá tudo certinho aqui. Já tô pronto, já 10h11, cara. Acordamos cedão hoje, hein? Hoje você madrugou pra fazer essa entrevista, cara, mas eu gosto demais. Ô, meu, tô preparadaço, cara. Vai sacar onde?
Sacar na 5, né? Afinal, é o título do nosso podcast. Espero que tu esteja pronto, Jorginho, para defender esse saque. Quero saber, aliás, como é que o Jorginho começou a jogar beach tênis? Eu sei que o Jorginho mora na Faria Lima, é o típico Faria Limer. Sei que o Jorginho gosta de andar com aquele suéter enrolado no pescoço. Mas como que o Jorginho começou a jogar beach tênis?
Ah, menzinho, você me conhece. Oh, cara, eu viajo muito, cara. Viajo demais. E eu tava em Ravenna esses tempos atrás, meu, tem uns anos. Aveninha, curtindo, tomando, cara, tomando um Pinot Grigio, mas gostoso demais. Falei, cara, tem um esporte que tá pegando aqui, que esse esporte é com adrenalina, alto impacto, sabe aquela coisa de... Eu gosto da verticalização de um esporte, sabe, quando tem estilo, quando tem spin. Esse esporte, cara, é diferente do tênis. Meu, o tênis já é muito simples, a galera já sabe. É um, por exemplo, você pega aquele esporte que suja tudo, que é pra você não ir. Sai, bro! Então, é melhor que você não vá. E aí, fala, cara, areia boa, que aqui na Itália é pedra em alguns lugares, mas especificamente nesse lugar onde a gente tava vendo o beachzinho acontecer, era uma areia refinadíssima, bem sério. Aquilo entrava entre os meus dedos e não acabava com o meu pé, porque senão minha podóloga também acaba comigo, né, Rô? Aí tá. E a gente tava fazendo isso, tava bem começando a temporada, não era ainda feragosto, que eles chamam lá, que é a temporada de verão mesmo, as férias da galera lá, que eu vou sempre um pouco antes pra ver o que tá pegando nos esportes. Meu, cheguei lá, um puta de um esporte, cara, chamava beach tennis. Eu falei, gosto. Lance de praia, eu gosto muito. E aí, falei, cara, me alucinógeno. É simples de jogar, né? Você é um cara... Sua família pode jogar, seus filhos podem jogar. Sua mulher pode jogar. Claro, você não pode jogar com a sua mulher, mas sua mulher pode jogar. Quero que vocês entendam, né, meu?
A areia não gruda, é verdade, né? Imagina, o cara joga tênis no saibro, vai ficar com aquela argila colada na perna, depois vai ter que ir ali pro escritório na Faria Lima para lidar com os investimentos.
Fora, né? Joga fora o tênis, Rô, acaba com tudo, cara. Não tem condições nenhuma, esporte que perde, assim, todo garbo, a elegância naquela cor de terra acaba tudo, não tem condições, meu. E aí eu falei, não, eu acho que esse esporte é um esporte que pode vingar no Brasil. E aí eu levei, trouxe pra Fazenda Boa Vista, se eu não me engano, para uns brothers, super brothers, assim, uma galera bem mais simples, baronesa, depois entrou, aí logo veio para Grama, Fazenda da Grama, Laranjeiras, aí meus brothers foram ficando todos amarradaços, sabe, num esporte gringo como esse, Rosinho. Meu, galera pirou, transcendeu, sabe, quando você tá naquela pegada super. Cara, acho que esse esporte é um esporte que pode, sei lá, não só papo de Olimpíadas, mas por que não X Games, sabe, meu? Adrenalina, né, man?
Mas, Jorginho, por que você disse que não dá para jogar com a mulher o beach tênis?
Não,
Tem a
não, não, não se
categoria
faz.
mista. Qual é o problema?
Não, não. Não, não. Existe a categoria, ela é mista, mas tem coisa que não se mistura, né, Rô? Marido e mulher no mesmo jogo, não. Cara, já basta as brigas em casa, cara. Não dá. Menzinho, o negócio, assim, e é sempre o homem que tá errado. A mulher sempre tá certa. Então, não tem condições, né? A gente acha que traz muita coisa de casa para dentro de quadra, para dentro da arena. E é melhor não, né, Rô? Você me conhece.
Se a bola vai no meio do homem e da mulher, quem é que tem que esmexar? O homem ou a mulher? Ou a mulher que
A
decide?
mulher, a mulher.
Ah, é a mulher que tem
A
que decidir.
mulher faz o que ela quiser. Se ela quiser pegar a bola do seu lado, ela pega, amenzinho.
Agora, Jorginho, por que o Jorginho acha que o Beach venceu?
Ah, o Beach vencendo. Não só venceu, como ele vem sendo. Cara, quem venceu perde amanhã. Sabe como é que é, né, Rô? Então, cara, tem que manter. O beach é um esporte de adrenalina, alto impacto, como eu já falei, mas ele traz, cara, business, network, bro. Ele traz, cara, no meio do seu dia, por exemplo, você chega, vai lá, quando você chega cedo, 10, 10h40 no seu trabalho. Aí você vai, meio-dia, você pega umas 3 horinhas de almoço. Também não vai pegar muito, né, meu? Pra não dar, pra não atrapalhar. E aí você faz, meu, um business no meio do caminho. Antes de almoçar, você vai lá, faz um gamezinho, um playzinho e de repente um gin. Aí você, quando você vê, você tá falando de business. Quando você vê, você tá dentro da casa do cara em Alfa. E aí você já foi, cara. Sabe o golfe? Por que que os caras jogam golfe? Porque o golfe é a melhor maneira de você conseguir fechar um contrato. Não sei se você entende esse lance, porque como o golfe tem que fazer 4 horas de play, o golfe é pesado, sabe, Rô? Meu, carrinho de golfe para pro buraco. Meu, e aí termina no buraco 19. São 18 buracos total e o 19 é o bar. E aí já sabe, aí você entra para fechar contrato. Então, como é que eu posso te dizer? O pitch ele é mais direto. Você consegue pegar o cara no sentido de fechar esse contrataço e de repente, man, quando você vê, você tá brother do cara e batendo esse pitchzinho toda semana, meu. Aí já viu, né,
Jorginho, você trabalha na Faria Lima, né? Como é a rotina do Jorginho? Como seria um dia do Jorginho em que inclui trabalho na Faria Lima e aquele beach tênis para soltar musculatura e também fechar um contrato, né, meu?
man? Ah, no mínimo, né, Rô? Ah, não tem condições, cara. Você tá ali, ó, hoje eu já madruguei, 10h17. Não, mas é por um motivo. E aí agora eu vou pra Faria, vou fazer meus tradezinhos. Eu tô forte no trade, viu, man? Já trabalhar de quinta é ganância, né, meu? Você me conhece. Eu já não vou muito. Monday is the new Friday, a segunda é a nova sexta, também não vou. Então, terça e quarta é onde eu bato pesado. Só que hoje eu tô pra fechar uns contratos, cara, com um cara que ele é da gringa. E aí ele falou: não, eu quero bater esse papo com você, quero fazer um play. Trocar aquele. Então, vai ter jeito, vou ter que fazer uma hora extra. Mas eu entrego mais do que a galera imagina, né, Rô? Já sabe. Então, vou pra Faria, bato aquele papo. Sabe, o olhar do dono é o que engorda o cavalo. Então, eu tenho que estar com os meus, sabe, os meus. Como é que eu chamo eles? Collabers. Os colaboradores da minha empresa. Então, tem que estar de olho no que está acontecendo. Mas quinta mesmo, quinta é da Barô. Então, já tô longe, já. Quinta-feira, normalmente. Mas hoje, 2 horas, eu tô já colocando marcha na Renner e indo para, assim, para um final de semana mais leve, mais tranquilo lá, meu.
Agora, Jorginho, eu jogo beach tênis desde 2019. Claro que eu tomo bebidas em copo Stanley, pode ser cerveja, pode ser gin, pode ser
Uma
refrigerante.
brejinha.
Pô,
É.
brejinha, imagina copo
Você gosta
Stanley.
de tomar o quê, Rô? Eu gosto de tomar uma cervejinha sem glúten, às vezes zero álcool, né, meu?
Ah, não, eu gosto do gin com energético zero, para não prejudicar o efeito do treino, né, Jorginho?
Você tem que tomar o Jorginho, então,
Ah,
cara.
o Jorginho, eu não experimentei ainda.
É muito bom, cara. É muito bom. Não, eu vou te levar qualquer dia É, vou te colocar no Jorgipe e a gente vai dar uma voltinha na Faria, cara. Você vai pirar.
Pô, então vamos dar uma volta no Jorgipe, tomar um Jorginho. Agora tem uma coisa que eu sei que tu faz e que eu gostaria de fazer, eu só não sei como é que eu faço. Eu já ouvi tu dizer em outras entrevistas que tu usa uma moeda chamada Bitcoin.
É a moeda do beach tenista.
Eu conheço o Bitcoin, né? Aquela moeda lá irrastreável que eu não tenho, mas eu sou bittenista, eu quero usar o tal do Bitcoin. Como é que é essa moeda do bittenista, Jorginho?
Cara, na verdade é um combo, né, Rô? É um combo. O cara que é beach tenista, com certeza é pai de pet. Tem o copinho Stanley, não pode faltar, né, man? Copo Stanley? Imagina. E agora tem formatos diferentes, porque a China começou a imitar e eles começaram a fazer formatos diferentes. E agora tá saindo. Olha, vou te falar, hein, Rô? O Bit venceu tanto, quando eu digo que o Bit venceu, é que são três pessoas que têm esse patrocínio da Stanley, mas que tem o copo, a marca, que tem a sua face logada, assim, bem bonita, no copo Stanley. A primeira é Luan Santana, na verdade, Neymar, Luan Santana e Jorginho. Então são os três que têm essa face no Cop Stanley. Então tem que ter o Cop Stanley. Então já você já é pai de pet. Tem Cop Stanley. Dono de Renner, né, meu? Porque a Renner é monstra. Você pega aquele bancão de couro que te abraça, amém. 4x2. Teto solar. Cara, agora são tudo 4. É, pode ser 4x2 também. 1.3 turbo. Cara, você se torna um monstruoso, um piloto de, sei lá, Fórmula 1 ali dentro, porque ela é muito pesada. E, cara, para finalizar, tem que mexer com o Bitcoin, cara. Então você tá faltando só mexer sabe, com a cripto nova. Eu tive no Vale do Silício, tive trazendo muita coisa boa. Tô trazendo também um nanogrão, cara, que é uma areia feita por impressoras 3D. Elas são impressoras muito gringas, cara. E esses nanogrãos são. A gente tem um super cuidado com a saúde, né, cara? Então, como disseram que a gente tem alguma porcentagem de plástico no nosso corpo, porque a gente inala, ingere muita coisa, esse nanogrão, ele é inenalável. Então é maravilhoso. E aí ele pega, tipo, sanguíneo, exame do pezinho, chapa do pulmão, batimento cardíaco. Cara, tudo você pode sentir e marcar pelo seu Beach Watch, que é o relógio do Beach. Então,
Sensacional.
man, é um padrão, cara. É uma coisa que você tem que ter. E toma seu Jorginho, seu Negroni, seu Fitzgerald, cervejinha sem glúten, se você quiser tomar também seu Campari, seu Campas, né? Você pode, um macanzinho com charuto, assim. Claro que essa galera vem fumando também muita coisa que não é eletrônico também, que é tipo aquele charutão e tal, bem cubano. Mas assim, um momento mais private. Então tem isso. Essa é a bíblia do beach tennis também. Cartilha.
Jorginho, você esteve no Cruzeiro do Neymar, né? Tinha quadra de beach tennis no Cruzeiro do Neymar? Se tinha, quero saber se tu jogou beach com o Neymar. Se não tinha, quero saber como tu fez para ficar tanto tempo sem jogar beach, hein, Jorginho?
Não, eu não posso, abstinência, né? Não dá. Cara, no meio do Cruzeiro do Ney, não tinha quadra, não tem como fazer uma quadra por enquanto num navio. Mas o Cruzeiro do Jorginho, Menzinho on board, vai ser o nome. Cara, vai rolar. Menzinho on board. Então os Menzinhos e as Menzinhas estão convidados, logo, logo sairá esse super cruzeiro, cara, que é uma. Poxa, é uma puta, uma ideia formidável. É algo surreal. Com areia, meu, nanogrãos feito por impressoras 3D, vai ser demais. E aí, cara, o que aconteceu? No dia seguinte, eu tive que ir para Rio de Janeiro. E lá sim. Então, eu embarquei, peguei um helicóptero, fui jogar o jogo das estrelas do Zico. E aí, no dia seguinte, 0 hora, eu quase perdi o navio, cara, porque 0 hora, tipo assim, 7, 8 da manhã, que é a única coisa que eu acordo para fazer cedo, é o Mitch. Porque senão a dermato também acaba comigo, acaba com a minha pele, né, Rô? Então tem que pegar o Sunshine. E aí, cara, eu fiz um play em Copacabana. Claro que não na praia, mas num beachzinho que tá rolando lá, meu, foi alucinógeno. Ah, e voltei pro Cruzeiro do Ney e continuei a saga, né, man?
Sensacional. Agora, Jorginho, você falou de um perrengue que você já passou, que foi de jogar tênis no saibro e ficar com a areia ali, com o saibro, né? Que é a terra batida, a argila grudada. Já acompanhei em outras manifestações tuas, outros perrengues, imagina. você ganhar a mesada do pai, usar e ainda ter que ligar para o pai para avisar. Mas quais foram os maiores perrengues que o Jorginho passou no beach tênis? Seja jogando, seja em algo ligado ao beach tênis.
Ah, o beach não traz perrengue, né, Rô?
Não, né?
Sempre tem aquela briguinha e tal, não sei o quê. Quando você perde, você sai nervoso. Tem uns caras que dão escândalo, você sabe como é que é, né, Rô? Sai quebrando tudo, tacando a raca na areia, meu, arrancando camisa, discutindo com o companheiro. Mas, meu, eu sou um cara mais relax. Eu sou um cara, meu, open mind, né? Sabe como é que é? Eu tenho essa pegada do mindset diferenciado, que eu vou pra desestressar, não pra me estressar. Então eu vou, jogo. Meu, perder e ganhar é isso. Por isso que o beat venceu e vencendo. Você vai perder, você vai ganhar. Só que quando coloca a esposa, man, a treta é
aí
maior
dá
do que
problema.
a gente imagina. Aí traz outras brigas, né? Elas lembram de coisas de 1930, 1940 que você fez. E você já sabe.
Jorginho, quero te agradecer pela presença aqui no Saque na 5, nosso podcast de beach tênis, e quero agora liberar o Jorginho para receber Fausto Carvalho, este humorista talentosíssimo que viralizou e viraliza cada vez mais nas redes sociais, no YouTube. Vou fazer assim, vou dar tchau para o Jorginho e dar um bom dia para o Fausto, pode ser?
Beleza, Rô. Tamo juntasso nessa, Rô.
E
tamo
vamos marcar um
junto,
beat,
manda um
hein,
beijo pro
Jorginho?
Gui, pra galera. Vamos pro beat, vamos fazer um playzinho. Quero ver você fazendo uma parceria boa aí.
Combinado. Muito obrigado, Jorginho, este fenômeno beach tenista, claro. E agora o Saque na 5 recebe Fausto Carvalho, humorista talentosíssimo e que, pelo menos em vários mundos, mas no mundo do beach tênis, é talvez a maior celebridade que existe hoje, que ajuda a galera do beach tênis a levar o beach de uma maneira ainda mais leve. Fausto, quero te parabenizar pelo teu trabalho e, sobretudo, pelo talento com que tu faz as sátiras, sempre brincando, mas nunca ofendendo e com um tato espetacular para fazer essas tiradas. Sabe, Fausto, que desde que eu entrei no mundo do beach tênis, várias vezes as pessoas faziam essas zoeiras, né? Pessoas que não jogam beach, as mesmas zoeiras que o Jorginho faz. E a galera se irritava. E aí tu chega com o Jorginho fazendo essa sátira e não tem ninguém que se irrite. Pelo contrário, a galera do beach, como a galera da Faria Lima, eu sei, todo mundo dá risada. Como é que tu consegue isso, Fausto? Parabéns e bem-vindo ao Saque na 5 agora, Fausto Carvalho, humorista que dá voz a este fenômeno do Jorginho. E aí, Fausto?
Ô, oh, que coisa linda, cara. Me arrepiei com você falando aqui agora. Me sinto lisonjeado de estar fazendo parte hoje desse programa maravilhoso, cara. Número 76. Eu espero que tenha mais de 1.000, assim, muito mais de 1.000, porque você é um cara fenomenal. Simples, leve, leva a informação. Estudou para falar comigo. A verdade é que, pô, você deve acompanhar meu personagem, mas é um personagem que está me dando muitas felicidades, muitas alegrias. Eu me arrepiei porque sempre foi o meu intuito. Eu sempre trabalhei com comédia, eu nunca me senti um comediante, mas sempre fui recreador, mestre de cerimônias, fui um cara que quis trazer alegria para as pessoas. Trabalhei 15 anos em navios de cruzeiros, 5 anos em hotéis, então tem 20 anos que eu estou nessa briga. E sempre, primeiro que minha mãe, não, a índole não permite, pela educação que eu tive pelos meus pais, magoar uma pessoa. E outro, muito tempo de hotel e navio, você acaba não dando margem para falar um palavrão, ou fazer uma piada de duplo sentido, ou você magoar uma pessoa com uma piada, sabe? Então eu acho que o estilo de humor que eu venho trazendo é um estilo novo, na verdade antigo, mas que vem sendo renovado, e tem muita gente trazendo agora isso no Instagram, no, nas mídias sociais. E eu tenho um prazer, cara, e a honra de ser um humorista que brinco e faço essa sátira, essa brincadeira gostosa e agradável, sem com que as pessoas se sintam menosprezadas, maltratadas, machucadas, porque eu acho que o intuito da minha comédia é isso: trazer a leveza e a paz. O cara vai poder assistir uma brincadeira sabe, sem ter aquela vergonha alheia, ou sem saber que o cara vai pisar na bola. Pode ser que aconteça um dia, viu, Rô, que todo mundo tá sujeito a isso. A gente fala muito, quem fala muito é bom dia cavalo, já dizia minha avó. Mas Eu tô fazendo. Na verdade, se for um sonho tudo isso, não me acordem, cara. Eu tô
É.
vivendo a melhor fase da minha vida, cara. Tô desesperadamente feliz.
Fazer
Tô alucinado, cara, com tudo que está acontecendo.
humor nessa era de cancelamento de redes sociais é uma coisa cada vez mais difícil, né, Fausto? E tem que respeitar sempre as pessoas e, por vezes, algo que a gente acha que não vai ofender pode acabar ofendendo. E me impressiona o tato e a habilidade com que tu tem para satirizar nichos ou grupos da sociedade com questões que, por vezes, elas se sentem ofendido, mas tu consegue deixar tão claro que é zoeira, que é algo leve, que o pessoal não se ofende. Por exemplo, essa coisa do beach tenista ser aquele cara que fora do ramo da zoeira, o pessoal pode dizer, pô, é cheio de frescura, vá jogar beach tennis. E aí você conseguiu brincar com isso de uma maneira que a comunidade do beach tennis assumiu para si, é verdade. Às vezes a gente está jogando lá, aqui em Porto Alegre, numa praça, e traz o Copa Stanley aí, e o pessoal começa a te imitar. É, isso é bem bacana. Agora.
Eu acho, você tocou num ponto muito legal. Acontece umas coisas assim que é uma brincadeira, é uma sátira, mas as pessoas levam pejorativo. E eu acho que o lance do beach tennis é beach tenista. Meu, eu acho uma besteirada. Parece que estamos ainda em 1900, sabe? É surreal como a cabeça das pessoas ainda tem esse tipo de piada. E é isso que eu quero trazer. Eu quero trazer que. O Jorginho é um cara que pratica esportes, então o beach, eu falo do beach, mas eu ando de skate, eu faço wake, eu jogo bola, tudo com o personagem, que é para mostrar que o esporte é importante. O esporte é uma das coisas mais importantes depois da cultura, aliás, junto com a cultura, com a educação, é algo importantíssimo. Cuidar do corpo, da sua mente, da sua alma, seu corpo é o seu templo, então. É isso que eu tento bater com o Jorginho. Vamos praticar um esporte, galera. E o beach, desmistificar que é esse beach aí tem alguma coisa de tal, beleza. Mas vou zoar porque. Não, é um esporte agradabilíssimo, meu irmão. Agradabilíssimo. E eu não sei o preconceito que a galera tem. Eu não jogo beach. Eu acho uma besteira tamanha. É um esporte delicioso, delicioso de verdade. Eu não sou evangelista do beach tênis, não, mas eu, depois que eu conheci. O esporte, eu falei, cara, por que que as pessoas têm tanto preconceito, né? E também o Jorginho traz um lance do Copa Stanley, o beach é um esporte muito democrático, mas o Copa Stanley é aquela confraternização, é o momento de você tomar alguma coisa com seus amigos, e você relaxar, e você tirar os problemas, sair do seu trabalho, e ter um momento com seus amigos, sabe? Então, o Copa Stanley quer dizer que você tem que confraternizar, tem que sair da sua casa. E o beach tem tudo isso junto. Além de que eu falo muito de trabalho, de business, network. O beach tem realmente esse network, cara. Eu não tô mentindo quando eu falo do network do beach. É real, cara. É real. A galera consegue fazer um trabalho dentro do beach. Ali tem o cara que é dono da loja tal e o outro que é vendedor de marca tal. E ali ele consegue. Cara, eu consegui muitos dos meus trabalhos. Por amigos que estavam jogando beach tênis que me conheciam e falavam, Fausto, tem. A Stanley mesmo foi um amigo meu muito querido que estava conversando com um cara que era responsável pela Stanley. E ele falou: Você conhece o Jorginho? Pô, faz tempo que eu tô tentando falar com ele. O cara me ligou de vídeo na hora.
Pô, que
Então tem
bacana.
business no negócio, sabe, cara?
Eu já ouvi você contar, Fausto, várias vezes, né, a história sobre como o Jorginho viralizou e em
Sim.
várias delas eu me emocionei junto contigo ouvindo a história, porque é muito legal ver quando alguém honesto, sério, do bem vence na vida. Eu gostaria que você contasse novamente, mas não só como viralizou o Jorginho, mas eu quero saber mais do Fausto humorista pré-Jorginho, porque você tem uma carreira de décadas ligadas ao humor. E embora o Jorginho tenha viralizado nacionalmente agora, eu tenho certeza que a experiência de fazer show dentro de navio, de ralar por 20 anos, te ajuda a tu ter esse repertório e esse talento, né, agora. Como surgiu o Fausto Carvalho humorista? E como isso ajudou para que o Jorginho, da noite para o dia, viralizasse através do beach tênis e desse personagem que a gente falou.
Legal, Rô, legal. Você tem abordado temas que muitos dos outros entrevistadores não abordaram. Muito legal bater esse papo com você. Cara, eu fui jogador de futebol, isso foi 99, 2000 e 2001, se eu não me engano, 3 anos.
Tu jogou onde, Fausto?
15 de Jaú, depois fui pro Barbarense e depois 15 para Piracicaba. E aí voltei para São Paulo, para casa, não consegui ser profissional, comecei a estudar educação física, porque minha tia, eu trabalhava num café, e era um cafezinho que ficava dentro da faculdade, na porta da faculdade, e aquilo me forçou a fazer uma faculdade, que eu já trabalhava ali no café e fazia faculdade à noite. E educação, fiz educação física, e na educação física eu gostei muito desse lance de recreação. Um grande amigo meu me colocou na recreação, Fábio Malancone. E eu era muito engraçado, de zoeira, assim, na escola, e esse cara também era, e ele já trabalhava com recreação. Ele falou, cara, você tem que fazer esse trabalho comigo. E aí eu comecei a entrar nesse trampo e adorei. Me identifiquei muito naquilo. E eu comecei a trabalhar em hotéis, fiz mais de 50 hotéis pelo Brasil. Depois eu fui chamado para trabalhar em navios de cruzeiro, onde eu fiquei 15 anos trabalhando em navios. Eu fiz mais de 40 personagens rodando o planeta. Fiz 3 voltas ao mundo. Hoje eu falo 6 idiomas. Conheci 86 países. Fui criando uma casca na maneira de criar personagem, porque cada volta ao mundo que eu fazia, eu criava o personagem do país que eu estava.
Nossa.
Então eu identificava os costumes, claro, não para fazer um personagem. Então, por exemplo, eu sou careca e eu uso a peruca, né, loirinha, e eu estava na piscina do navio. Vou contar um personagem, como foi a criação, como é a criação de um personagem. As coisas saem com muito pouca coisa, na verdade, com pouquíssima coisa. Que não existe muito pouco, mas com pouquíssima coisa você pode criar um personagem e fazer. A criação é sempre. O simples é. Menos é mais, né? Eu tava na Tailândia, por exemplo, e eu vi que a toalha da piscina do navio, que os hóspedes usavam, era laranja. E eu sou careca. E aí eu amarrei a toalha laranja no meu corpo, e eu amarrei uma outra na minha cintura, e saí como um budista, sabe? Um monge. E pintei assim a ponta da testa de vermelho, saía com frutas, arroz na mão, e fazer essa brincadeira de criar um personagem em poucos minutos com nada mesmo. Então o personagem vem assim. E o Jorginho saiu muito disso, porque eu lembro que tinha um meme de um cara, e depois quando eu voltei do navio, que eu peguei a pandemia, passei 2 anos em casa, fui fazer meu primeiro evento. E nesse primeiro evento, os caras falaram, Fausto, vai ter um campeonato de beach tênis aí, você quer criar um personagem pra gente e tal? Como é que você quer fazer? Falei, eu posso criar um beach tenista, com certeza. Só que eu não queria criar um beach tenista com manguito, sei lá, botinha, sei lá, ir pro estereótipo assim, mais, porque a gente tem que, como é que eu posso dizer? Tem que fazer o trajeto ser muito forçado, sabe? Tem que ser inflamado a coisa.
Para ser uma sátira, né? Digamos que o humorista que satiriza seria a versão da charge aplicada a uma pessoa, aplicada ao humorista, né?
Isso.
Da mesma maneira
Só
que
para
uma.
dar um exemplo, o Chaplin, Charles Chaplin, ele no auge da carreira dele, ele foi no campeonato de quem imitava melhor o Chaplin e ele pegou 3º lugar. Então, exatamente essa é a alusão do humorista fazendo um personagem, criando um personagem. Então eu tinha que fazer um negócio muito forçado. E aí tinha um meme que era um cara que ele botava a mãozinha assim, entrelaçada na barriga, ele tinha um shortinho, uma camisa bem arrumadinha, e ele falava, por obséquio. É um meme que saiu, se você colocar na internet por obséquio, você vai ver esse meme. E eu peguei essa roupa, falei, cara, esse meme é muito bom, eu vou utilizar essa roupa. Junto com o fenômeno do Faria Limer, que estava acontecendo aqui em São Paulo, que é o cara da Faria Lima, que anda com a mesma roupa, mexe no mercado financeiro, tem mais ou menos o mesmo estilo, eles têm um sotaque próprio, eles falam muitas palavras em inglês, eles têm aquele copo Stanley que estava muito na moda e está até hoje. A Stanley, na verdade, entrou com o pé no peito e trouxe um utensílio que era para camping criar uma moda de um copo que não perde o calor, que a bebida mantém-se gelada. Então, um cara que vai para uma praia, que está num churrasco, pode manter a sua bebida um pouco mais, na verdade, bem mais tempo, o tempo que você quiser, que ele dura até 16 horas, a sua bebida. Então, era um estereótipo. Copo Stanley, a roupinha do Beach, no estilo Faria Limer. Por acaso, no evento que eu estava, era um evento para gente muito rica, e eram CEOs das empresas. E eles estavam todos muito, muito bem arrumados, eles estavam dando esse copo Stanley. Isso foi muito Deus, sabe? Deus organizou tudo para eu fazer esse personagem. E eu acredito muito em Deus, e isso foi incrível para mim. Foi uma combinação, sabe aquelas combinações de número até da Mega Sena, onde
Sim.
você acerta em cheio o número e é quase impossível, uma vez na vida você faz isso? Aconteceu comigo depois de 20 anos, cara. Eu nunca acertei tanto num personagem. E aí eu fiz um texto, por acaso, que um cara me filmou. Um dos caras CEOs da empresa que estava lá, ele resolveu me filmar. Só que ele é um cara muito metódico. E ele não só filmou uma vez, como ele filmou 5 vezes, até sair do jeito que ele queria. Mas eu já estava ficando nervoso já, né? Falei, o cara tá me filmando 5 vezes. Mas como eu estava trabalhando, eu falei, ah, meu, tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem problema. Só que à medida que ele foi me filmando, eu fui melhorando meu texto. E aí eu fiz um texto muito legal no Costão do Santinho, lá em Floripa. O cara me filmou, soltou no grupo de WhatsApp dele e ali eu viralizei. E aí eu viralizei, foi muito legal, foi para vários. Isso no WhatsApp, é muito difícil viralizar no WhatsApp, ainda tem essa combinação de viralizar no WhatsApp. São pessoas que não estão muito no Instagram, que não tem tempo muito de estar nas mídias sociais. E,
Foi
cara, depois disso foi incrível.
de quantos mil para quantos milhões de seguidores no Instagram,
Não, não,
Fausto?
cara, não foi milhões, não. Eu tinha 4 mil seguidores. Na verdade, 4 mil amigos que me seguiam de navio e tudo mais. E aí, aos poucos, eu fui construindo esse trabalho. Meu irmão voltou, ele estava no navio também, ele é diretor de cruzeiro no navio, e a gente nunca trabalhava junto. Ele estava num navio, eu estava num outro. Eu era animador ainda, eu sempre quis ser animador, nunca quis deixar a minha profissão, porque eu gosto muito de fazer personagens, eu gostava muito de dar no sabe, no tete-a-tete com um passageiro. Então, para mim, era muito bom. E aí ele voltou do cruzeiro e eu falei, André, cara, estourou um personagem meu aqui. Ele falou, então calma, vamos sentar aqui e vamos bater esse papo. O que que aconteceu? Falei, cara, foi assim, assim, assado. Eu fiz um personagem que é assim, assim, assado. Ele tá um personagem, pelo que eu percebi aqui, na moda em São Paulo. E, meu, viralizou não só no São Paulo, mas no Brasil. Legal, show de bola. Então, vamos escrever. E eu escrevi qual que era do personagem. Que ele era um herdeiro. Que o pai era um cara multimilionário, e o filho estava sempre na asa do pai, mas que ele queria mostrar para o pai que ele era um talento, e que o pai não dava confiança para ele, mas que ele era muito inteligente, que ele era pouco. Como é que eu posso. Ele era não menosprezado, mas ele era pouco aceito pela família, então que
Sim.
ele queria virar o jogo, sabe? Então que ele tinha que criar coisas inteligentes, mas inúteis. Então, tipo. A moeda do beach tenista depois se tornou algo útil, né? Porque é uma criptomoeda. A areia de nanogrão é algo inútil, mas que é algo engraçado. O jiu-jitsu que ele cria, que é jiu-jitsu sem contato. E aí tem também o Jorginho, o Jorgipe. E as coisas que eu vim fazendo ao longo desses anos me proporcionaram. Eu fui criando muita coisa da minha cabeça. E isso foi levando o Jorginho a patamares que eu nunca imaginei. E aí foram 100 mil, 200 mil, e tudo que eu escrevi que eu queria um carro como a Jeep, hoje eu sou patrocinado e ganhei um carro da Jeep. Hoje eu sou patrocinado e ganhei milhões de copos. Eu tenho mais de
Claro.
200 copos da Stanley aqui em casa. Hoje eu sou patrocinado e tenho muita roupa da Lacoste. Porque a Lacoste foi uma das coisas mais difíceis para escrever, porque o copo e o carro. Já era muito básico, era isso, né?
Sim.
Copo Stanley, carro Renegade, que é isso que a galera brinca. Mas a roupa é uma maneira para a galera não cair numa coisa que fosse deteriorar a marca, sabe? Magoar, deixar com eles criar uma má impressão da marca, mas sim uma roupa de garbo e elegância com tendo a ver com o esporte, que é o tênis. O beach tênis que eles estão entrando. Então, o Jorginho encaixou muito bem com a Stanley. E, cara, eu venho de uma Coab, que é a antiga MRV agora, né? São prédios de baixo custo. A gente vem de uma família muito simples. E hoje, cara, ser patrocinado por mais de 10 marcas, tá aí tentando colocar meu personagem sempre no hype, fazendo parcerias com Federação Paulista de Futebol. Fechei o meu contrato com a Stanley, não, com a Lacoste, na Champs-Élysées, em Paris. Assisti o jogo do Djokovic Alcaraz com o Guga. Ter feito trabalhos para
Nossa.
Montblanc, XP, entre outras. E tá com o meu personagem hoje, um dos personagens, com toda a simplicidade, eu digo, tá, cara? Hoje eu tava conversando com o MC Daniel, que ele mandou uma mensagem para mim agora pela manhã, e a gente tava falando da nossa simplicidade, né, cara? Ele falou, cara, eu me vejo muito em você. E eu falei para ele também, eu me vejo em você, dois meninos de quebrada, literalmente, que estão levando a simplicidade, a ousadia de pô, criar coisas e mostrar que todo mundo é capaz, que todas as pessoas conseguem chegar onde eles quiserem. E, poxa, tem sido emocionante fazer as nossas mães e pais muito felizes, que é o primordial. E nossa família, minha mulher incrível, feliz demais, me ajudando, meu irmão também. Então é isso, cara.
Fausto, o nosso tempo está acabando. Eu só tenho uma última pergunta que tem bem a ver com esse ponto que você falou da simplicidade. Antes, só um comentário. Você disse que foi jogador de futebol, agora eu consigo entender aquela canhota que tu acertou no
Fatiada.
ângulo, a fatiada no Cocielo, né? É que tu disse que.
Vídeo de 20 milhões de views, cara.
Nossa.
Rodrigo, eu nunca imaginei ter 20 milhões de views por alguma coisa que fosse completamente criação minha, sabe?
Sim.
Depois tem outros 20 milhões de views num vídeo da Luciana Gimenez que eu falo do Copa Stanley, tá? Eles estão pinados no meu Instagram. Quem quiser conhecer, tá? Jorginho, ou Fausto Carvalho também, você pode colocar lá. E ali, poxa. Em cada vídeo, 20 milhões de views é algo surreal para mim, cara.
O que eu ia te perguntar, Fausto, é antes das redes sociais, eu lembro de vários atores e atrizes que interpretavam vilões em novelas, contavam da dificuldade que era serem confundidos com o personagem. Aí a Letícia Spiller, que foi a vilã, acho que no Rei do Gado, por exemplo, ia lá numa loja, no shopping, e os telespectadores começavam a xingar ela. Por que você fez aquilo? Tem essa confusão, né, do personagem com a pessoa que dá voz ao personagem. As
Tem
pessoas.
sim, cara. Aconteceu comigo, cara,
Sério?
agora
As
aqui, com,
pessoas
quando eu
pensam
tive
que
com o
o
Neymar.
Fausto é como se fosse o Jorginho?
É porque tem muita gente que não, por exemplo, não entende qual que é do personagem. Quando você presta atenção num trabalho, tem que entender o que, que esse cara tá querendo passar. Hoje em dia a galera se acostumou a não pensar muito. Então tem um trabalho por trás, sabe? Todo a sátira tem um porquê. Então, o meu personagem é um cara que gosta do camarote, que tem uma boa vida, é um bom vivant, né? É um cara muito rico, que ele acha que todo mundo vive aquela bolha dele, que não existe pobre. Então, é algo que as pessoas têm que entender que isso é um personagem. Quando eu fui com o Neymar lá, que eu tive com ele, por acaso eu tirei a peruca, porque eu tava morrendo de calor, já tava cansado, já tava fazendo, meu, a tarde inteira o personagem. Só que eu não me liguei que o tamanho do Neymar é algo surreal. E as pessoas filmam ele a todo momento, e subia drone. E eu tava no momento que eu nem tava vendo o jogo, não tava. Cara, quando eu vi meu celular bombando de mensagem. E, poxa, chegar com o Neymar é um cara que não só é jogador de futebol, mas ele é um cara que hoje ele manda nas mídias sociais. Pô, postei um vídeo de 2 horas com 2 milhões de views com ele. Em 2 horas eu tive 2 milhões de views. Então é onde meu personagem chegou, atingiu um nível muito alto. Independente se você gosta do Neymar ou não, você tem que entender que o personagem chegou onde todos queriam chegar. Todos os caras, não pessoal, mas profissional, queriam
Claro.
chegar. Que é trazer o personagem Jorginho pro parça que é Neymar. Pra estar nos camarotes, pra estar na França, pra estar, não sei. No, em Miami, que nem eu tive com o Itz Matheus Costa, que é um cara genial também, que brinca com o pai dele, seu Zé, que é meu paizão, cara amado. E, poxa, então, independente se você gosta da pessoa, porque se eu vou numa rádio e o cara é de direita, se eu vou numa rádio e o cara é de esquerda, entenda o que eu tô querendo dizer, o que eu tô falando. Que o meu personagem é nada mais, nada menos que levar amor pro mundo. É quebrar as barreiras do preconceito, independente seja ele qual for, e entender onde eu quero chegar. Que a gente não precisa brigar por causa de política, a gente pode discutir, sim. Temos pensamentos diferentes, sim. Você pode não gostar do esporte, sim. Mas, pô, entenda, antes de você ter um preconceito, prova, tenta saber como é que é para você. Fala, pô, tá vendo? Teve um monte de gente, cara. Ah, eu comprei uma Renegade por sua causa, acabei gostando. Hoje eu sou fã da Renegade. Hoje eu jogo beach tennis por sua causa. Hoje eu comprei uma camisa porque eu vi você usando. É, o copo do Jorginho. Cara, quantas pessoas compraram o copo de Jorginho para me ajudar? E também porque é um negócio legal. É uma alegria, cara, tá levando a felicidade para as pessoas de uma maneira leve. Então, entendam, cara, entendam que a vida não é esse preconceito, não é essa besteirada que a gente pensa. A vida é mais simples do que parece.
Fausto torce para qual time de futebol?
O Fausto é São Paulino, cara, e deu muito bom porque eu pareço muito com o Caleri, né? Que é um jogador o
Verdade.
atacante do São Paulo. E eu fui lá para o São Paulo esses dias lá assistir o jogo e ele foi super querido comigo, já assistia meu jogo, já assistia meu jogo, já assistia meu trabalho.
E o
Ele foi
jogo também, que
muito
ele deve ter
querido
se
comigo, cara.
inspirado naquele chute no ângulo de canhota.
Sabe qual que ele falou, cara? Ele falou: "Meu irmão, você joga mais do que eu", ele brincou comigo. Que foi aquele gol no Maracanã? Ele fez assim: "Eu nunca fiz um gol daquele no Maracanã", ele falou, brincando comigo, claro, querido. Depois o James Rodríguez, que é um cara sensacional, meu, começou a dar muita risada. Ele tava com a gente assim, dando risada, falando que o Caleri tinha achado o irmão dele, separados na maternidade e tudo mais. Cara, e depois, olha que legal, cara, o que aconteceu comigo. Eu sou São Paulino, fui assistir o jogo do Santos na Vila. Nenhum torcedor do Santos, mas eu digo nenhum, zero. Zero. Me trataram mal. Depois eu fui assistir o jogo no Allianz. E aí um só torcedor me tratou mal. Mas de resto, todos os outros torcedores me trataram super bem. E, cara, é isso. Meu trabalho sendo feito da melhor maneira possível. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. E espero que Deus continue me abençoando para que eu consiga levar o amor, a felicidade, a alegria para várias pessoas que estão com dificuldade, que estão passando por depressões, estão passando por dores, estão passando por momentos duros da vida, perdendo paz e não tendo motivo para sorrir, e pessoas queridas, né? E eu consegui fazer esse trabalho. Então, é uma honra poder estar representando Deus aqui, um pouquinho que seja, sabe? Um menino simples que quer chegar longe.
Fausto Carvalho, parabéns pelo teu trabalho maravilhoso. Você disse há pouco na entrevista: se isso for um sonho, não me acorde. Então eu te
Pelo
digo:
amor de Deus.
desfrute, desfrute cada segundo, que você vai viver muitas coisas maravilhosas ainda e tudo pelo teu trabalho e porque tu merece. Obrigado
Amém, assim seja.
pela entrevista, Fausto. Quero dizer que também estou desfrutando e estou com essa sensação de sonho aqui poder trazer o teu humor, a leveza do teu trabalho para os ouvintes do Saque na 5. Sucesso, cara, e muito beach tênis para nós, porque o beach venceu, meu.
Ah, valeu, brigadão, cara. Foi 10 bater esse papo com vocês, cara. Acho que é um papo leve, descontraído, com perguntas inteligentes. Eu acho que eu topo, cara. Eu sempre topo. E foi de primeira, assim, quando me propuseram essa entrevista, assim. E eu aceitei na hora. Falei, pô, bacana pra caramba falar sobre o beach. É, enaltecer esse esporte, que é um esporte delicioso. Quem não conhece ainda, espero que essa entrevista fure a bolha. Eu sei que tem muitos beach tenistas que escutam você. Mas o lance é furar a bolha, sempre trazer gente de outros lugares, de outras comunidades, para dentro desse esporte, que é um esporte delicioso. Cara, parabéns pelo seu trabalho, obrigado do carinho. Foi demais bater esse papo com você, viu, Rô?
Sensacional! Estes foram Jorginho, este personagem que está viralizado no Brasil desde o ano passado com essa sátira talentosa do beach tênis da Faria Lima e de um estilo de vida específico, uma sátira talentosa que alegra e não agride. Feita pelo, entre aspas, o outro convidado, o humorista craque Fausto Carvalho, 41 anos, natural de Diadema, São Paulo. Fausto Carvalho, este humorista que, como ele mesmo disse, está vivendo um sonho e pôde falar sobre o seu personagem Jorginho, sobre o beach tênis e sobre o seu trabalho, essa trajetória árdua até o sucesso que ele está vivendo de forma muito merecida. Este foi o Saque na 5 para KTO.com, onde a diversão acontece. Produção da Janaína Ville e do Nicolas Lira, edições do Guilherme Vivian. O Gui, que o Jorginho e o Fausto falavam na entrevista, era o Guilherme Vivian, nosso excelente operador de áudio aqui da Rádio Gaúcha, que fez a edição e as montagens desse podcast. Este foi o Saque na 5. Voltamos com episódio inédito na próxima quarta-feira. Tenham todos uma semana de muito beach tênis, porque afinal, o beach venceu.